e senha, no menu selecione extrato de pagamento. Aí você vai clicar baixar PDF para obter o documento do INSS. E quem não tem acesso à internet, passa a ligar para a central 135 informando o CPF e outros documentos. Então tá aí, ó, a boa notícia para os entrados e pensionistas do INSS. A segunda parcela começou a pagar ontem. Olha, Almir, mais vaga de emprego. Eu fico satisfeito quando anuncio que vaga de emprego, pessoas, né, procurando curso para se qualificarem e por aí afora. A Bracel está com novas oportunidades de emprego abertas na Bahia, hein? Reforçando sua atuação como uma marca empregadora comprometida com desenvolvimento de talentos, diversidade e geração de oportunidades nas regiões de onde atua. As vagas disponíveis contemplam diferentes perfis profissionais e áreas estratégicas da campanha da companhia na cidade de Alagoinhas e Camaçari. E entre as oportunidades estão as vagas para analista de melhoria contínuo pleno em Alagoinhas e Camaçari, comprador ou compradora sênior em Alagoinhas, analista de planejamento florestal, vaga temporária, também em Alagoinhas. Além da vaga de auxiliar de serviços gerais, que é uma oportunidade afirmativa para pessoas com deficiência em Alagoinhas. Os interessados nas vagas podem obter mais informações acessando o site, né, da Bracel, clicando na aba Carreiras e Pessoas, e em seguida em Vagas Abertas. Então tá aí, você aí desse interior, fique atento aí. Já o Senai Bahia abriu ontem inscrições para cerca de 5 mil vagas em cursos técnicos de nível médio na Bahia. Os candidatos podem se inscrever até o dia 15 de julho por meio do site. Para concorrer às bolsas de estudo, os candidatos precisam ter alcançado média igual ou superior a 500 pontos no Enem em qualquer edição realizada entre 2021 e 2025. Do total, 936 vagas serão destinadas ao programa de bolsas de estudo. São para a unidade do Senai, localizada em Alagoinhas, Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Juazeiro, Lauro de Freitas, Salvador, Cimatec, Dedezeiros, Santo Antônio Jesus, Teixeira de Freitas, Vitória da Conquista, Jacobina, Senhor do Bonfim e Jequié, Eunápolis, Luiz Eduardo Magalhães e Serrinha. Daqui a pouco, Almiro, volta porque tem mais vagas de emprego disponíveis aqui no nosso Acorda para Vida, Almir.
Ok, seu amor. Okay, senhor. 7h14. 7h14, a gente falou de acidente, a gente tem mais outro aqui, seu Armando Maria. Integrante da banda Os Clones sofre acidente aí na BR-324. Integrantes da banda Os Clones sofreram um acidente na tarde de ontem, segunda-feira, dia 25, na rodovia Engenheiro Vasco Neto, né? Vasco Filho, melhor dizendo, né? Na BR-324. O episódio aconteceu no sentido Feira de Santana, quando aí a banda retornava para a cidade. O incidente foi comunicado aí pelo cantor Zezé Júnior, através de vídeos no perfil do Instagram da banda. E de acordo aí com o músico, o conjunto havia saído aí do aeroporto de Salvador após chegarem de viagem. Ele escreveu aqui: graças a Deus estamos bem, estamos vindo de São Paulo, né? Dois carros sendo aí um que a gente estava, sofreu aí o acidente aqui na BR-324, disse o músico. Além dele, né, a cantora Paloma Bittencourt também estava dentro do veículo. Ela tranquilizou os fãs e informou que passa bem. Só foi um susto, né? Um susto grande. Estou dolorida, eu e Dudu, né? O guitarrista e o produtor estavam no carro aí, mais normal. Não ficou ninguém ferido. Ainda bem, né? Ainda bem. É complicado, né? É difícil, né? É difícil. Bom, 7h15, né? 7h15. E deixa eu trazer essa notícia aqui. O Vitória vai reforçar o time aqui, né? Vitória tá bem, vai trazer mais reforço, tá certo. Vitória corre quanto tempo pra trazer aí mais dois reforços, né? E também tá na iminência de comprar Dudu e Zé Vitor. Tem que comprar logo esses jogadores, porque os caras estão se destacando e, né, vai subir muito o valor, né? Destaques do time da temporada: o Vitória vai buscar e comprar o atacante René e o volante Zé Vitor, né? Com urgência, de acordo com o diretor de futebol do clube, o Sérgio Papelim. A intenção é manter aí os atletas atualmente aí emprestados, né? Em definitivo aí para a sequência da temporada. O rubro-negro aí já está em contato com a Portuguesa e com o Maringá do Paraná, né? Para acelerar aí as negociações em definitivo pelo atacante aí e volante, respectivamente. Os dois chegaram aí nessa temporada e já causaram impacto imediato no time. Enquanto o Renê é um dos artilheiros da equipe no ano, com 9 gols, né, em 15 jogos, incluindo aí o resultado diante aí do Internacional e a goleada para cima do ABC. Zé Vitor deu aí estabilidade no meio campo e compõe aí a trinca com Matheus, com Martínez e Baralhas, né? O Matheus também ali, né? Reforçado. É isso aí, Vitória. Tem que correr quanto tempo, não pode vacilar não, porque o Renê tá ganhando muito destaque, né? Daqui a pouquinho alguém chega e leva, né? Alguém chega e leva. Deixa eu trazer o boletim esportivo aí com o nosso Raimundo Rui, né? Raimundo Rui que já tá na área aqui, então deixa eu trazer esse boletim esportivo, seu Giovanni, falando aí da rodada de ontem, que pro Bahia foi péssimo, né? Perdeu o jogo e continua aí 8 partidas sem vencer, né? Raimundo
Rui. Muito bom dia para você, Almir, bom dia para todos da Rádio Excelsior e da Rádio Cardeal FM, todas pertencentes à Rede Excelsior de Rádio. Eu sou Raimundo Rui, da Rede Excelsior, para trazer as informações pertinentes ao jogo de ontem, que o Bahia perdeu de novo, agora lá no Couto Pereira, para a equipe do Coritiba. Um abraço para você, man. O nosso querido Marquinhos Santiago, um dos grandes da comunicação da Bahia, aí na parte operacional. Aquele abraço, hein, parceiro? Hello, crazy people! É só pra descontrair, porque tá uma loucura, né? Uma loucura que vem acontecendo com o Bahia. 8 jogos que não ganha de ninguém. Conseguiu igualar aquela sequência negativa do Paiva. O Rogério Ceni consegue igualar. Agora, o Paiva conseguiu ficar 8 jogos sem vencer em 2023 e o Rogério Ceni também. Qual é a diferença? A diferença é que o time do Paiva era muito ruim. E o time do Rogério Ceni tem jogadores de extrema qualidade, jogadores de muita habilidade, jogadores que não se comparavam com aquele time do Paiva. Mas fazer o quê, né? O interessante, torcedor ou torcedora, é que o Bahia começou muito bem o primeiro tempo, dominando, sendo agressivo, controlando o jogo e fez 1-0 com o jogador Pulga. A impressão é que ia arrebentar. Nada. Falha, o goleiro saiu, né? O goleiro que vem jogando ali como titular saiu do jogo. E o que aconteceu? Entrou o João Paulo. A mesma coisa que aconteceu com aquele jogo do Remo pela Copa do Brasil. João Paulo entrou, mais uma falha de João Paulo, mais um gol de empate. E aí o time da casa virou 3-2. 3-2. Esse foi o resultado do placar. Bahia perdeu, é verdade, no primeiro tempo o Bahia perdeu uns 2 gols. Mas é isso, torcedor. O Bahia não tem centroavante. O Bahia não tem um homem que empurra a bola para dentro do gol. É o poste lá, o William José. Ah, ele é o artilheiro do time com 4, 5 gols. Isso é artilheiro, cara? Com 4, 5 gols? O Juba tem mais gols do que ele. Tem mais gols do que o próprio centroavante do Bahia. O Juba é lateral esquerdo. Então, você não pode esperar muito de uma equipe que tem um centroavante desse. Aí, se não joga ele, joga quem? O Everaldo. É você trocar 6 por meia dúzia. Bom, o Rogério Ceni não tem jeito. Escalou bem, porque quando ele colocou o Sanabria ali pelo setor direito, tudo bem, mas o Sanabria jogou bem e tal, perdeu o gol. Aí no segundo tempo ele tirou o Sanabria e botou quem? Ademir. Cara, Ademir não tem jogando nada há muito tempo. Aí depois que ele resolveu tirar o Pulga para botar o jogador Kike Oliveira, que já deveria ter entrado e não Ademir. Então, torcedor, não tem conversa. Ele é um dos culpados, o Grupo City também é culpado, porque quando você contrata jogadores do quilate, de Michel Araújo, Nestor Rodrigo, né? Você contrata Everaldo de volta. Você quer o quê? O que é que você almeja com essas contratações? Algo positivo? Não. Almeja ficar ali em 5º, 7º, 8º, então tá bom. O Bahia começou o jogo na 7ª posição, agora tá no 8º. E vários outros times têm 23 pontos e vão jogar. E esses times devem passar o Bahia. É lamentável o que o Grupo City, Rogério Ceni, Grupo City / Rogério Ceni estão fazendo com o Esporte Clube Bahia. Um abraço. A partir das 18h05, tem mais informações na Excelsior, na 106.5. Equipe Excelsior de olho na bola. Comando Excelsior de Walter Queiroz.
7 horas e 22 minutos, né? Agora 7h22 aqui no nosso Acorda para a Vida da Rede Excelsior. Deixa eu dar bom dia à nossa convidada de hoje, a Ruth Carvalhal. Ela é engenheira civil, geógrafa, engenheira e segurança do trabalho. Também é administradora de empresas, né? E mestre em saúde, ambiente e trabalho. E é a única mulher a concorrer aí à presidência do Conselho Regional de Engenharia, Agronomia da Bahia, o CREA. E a gente vai bater um papo com ela, saber quais são as suas propostas, né? Saber um pouquinho como é que funciona o CREA, para que serve o CREA, né? Fiscalizar, né? Também dar apoio à profissão, né? Vamos saber aqui o papel do CREA também, né? Batendo papo com ela aqui no nosso Acorda para a Vida. Ruth, bom dia, viu? Seja bem-vinda aqui no nosso Acorda para a Vida da Rede Excelsior.
Bom dia, que coisa boa, né? É. Eu sempre curti essa Rede Excelsior porque era da minha universidade. Sim, então, sim. Eu estou em casa.
A Católica, né?
A Católica, sim. E obrigada pela oportunidade de poder a gente fazer essa troca e as pessoas terem a oportunidade de saber um pouco do processo que está acontecendo neste momento e que se finaliza no dia 3 de julho, quando nós teremos a eleição.
Ok. Essa eleição para o CREA envolve, né, os engenheiros, os agrônomos, né, de toda a Bahia, né?
Sim, sim. A gente hoje, porque assim, o último dia que o profissional tem para poder regularizar a sua situação em relação às anuidades para participar é até 3 de junho, 30 dias antes da eleição.
A pessoa corre aí e já regulariza logo aí.
Tem que regularizar, tem que olhar se seu e-mail tá em dia, porque às vezes a pessoa muda de e-mail, aí não recebe o link para poder votar. Sim. Tem que estar tudo regularizado. Você olhar seu cadastro, olhar se você está com a situação regularizada com o conselho e principalmente... tá atento, porque a eleição é online. No dia 3, o Conselho Federal vai enviar o link para que o profissional possa acessar e participar dessa eleição, que é uma eleição que envolve não só a presidência do CREA, mas também a presidência do CONFEA, que é o Conselho Federal, como também a Caixa de Assistência Mútua, que nós temos no nosso sistema. Uhum. Então, assim, é um pacotaço.
Sim, sim.
Tem estados no Brasil que inclusive também vai ter eleição para conselheiro federal, que a gente tem a representatividade no Conselho Federal. Então não vai todos de vez, cada tempo você tem um quantitativo de estados brasileiros que encaminham seus conselheiros e participam do processo eleitoral. Às vezes a eleição é só para conselheiro federal, por conta das datas que não coincidem com as datas das eleições dos conselhos. E agora, por exemplo, na Bahia já aconteceu a eleição de conselheiro federal o ano passado, e também é pela modalidade, que são muitas. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos aproximadamente 53 mil profissionais aptos a votar no CREA Bahia, no total de 75 mil, número grande. Então, assim, é preciso que os profissionais fiquem antenados com o processo eleitoral, porque as críticas em relação ao conselho é muito grande. O CREA tem mais de 90 anos de existência. E o profissional entra, aposenta, reclamando do conselho. Então, para poder a gente parar de reclamar,
também, né?
Tem que participar, tem que escolher e
dizer, ajudar a mudar as coisas.
Exatamente, essa é a nossa proposta. A gente quer que o profissional participe. Fique atento, que ele exerceu o seu direito de escolha em relação a essa eleição.
Claro, claro. Agora, quer dizer que o CREA nunca teve um presidente mulher?
Não, já... Nós
temos pode ser a primeira, né?
Essa é a expectativa. Nós temos, em alguns estados do Brasil, presidentes mulheres. Tem estados que já repetiu. Por exemplo, Brasília já está pela terceira vez atualmente, a presidente é mulher.
E a Bahia não teve ainda.
Nunca. Logo a Bahia, né?
Geralmente, né? A gente é primeiro em tudo, né?
Pois é, primeiro em tudo. Mas aqui na Bahia é uma dificuldade, mas a gente está lutando muito para mostrar às pessoas que a gente está qualificada para poder representar o nosso conselho profissional. Uhum.
E essa campanha, né, para chegar presidente do CREA, você faz como? Além de entrevistas, claro, mas viaja também
para o interior? A gente viaja para o interior. A gente não consegue viajar em todos os municípios, porque o período da eleição é muito curto. E você, assim, às vezes você vai e quando chega lá você não encontra a quantidade de profissionais que poderia estar ali ouvindo. Eu sempre digo, o profissional, não é que você vai para uma reunião com um candidato, não significa que você vai votar no candidato.
Bater papo, ver as propostas.
Pois é, até porque a eleição é online e é secreta. Ninguém vai mostrar que você está votando. Então, assim, o profissional às vezes, não, é porque eu já estou apoiando fulano, não vou lá. Não, eu
acho ouvir,
que a gente tem que estar com a cabeça aberta. E
até para ouvir as propostas, porque de repente o candidato que você está apoiando aí Quando você olha as propostas, não tem proposta nenhuma. Não,
então,
não
assim, fala nada, muito, mas não traz proposta. Então, exatamente. Assim, eu particularmente acredito que a gente gostaria de poder em todos os municípios do estado da Bahia, pela importância. Tempo, né? São muitos. Os municípios que nós temos inspetorias no CREA, soma hoje 27, ainda tem mais os escritórios regionais em outras cidades. Então, assim, a gente, para fazer isso, não é questão necessariamente de recursos, não é bem isso, mas assim...
É tempo também,
é,
né?
É tempo e
logística,
assim, a logística toda para você fazer isso, deslocar pessoas, montar evento, desmontar evento. Então, é muito puxado para um candidato. Eu, por exemplo, tenho acordado 5 horas da manhã todos os dias e tenho dormido 11 e meia noite. Porque, assim, se você não fizer isso, você não atinge não o... Então, a gente está trabalhando muito com os meios digitais, porque os meios digitais...
As pessoas ajudam a encurtar mais rápido também.
Está fazendo essa circulação através das rádios, porque nós temos esse direito de poder se comunicar.
Claro, claro.
Eu, inclusive, participo de uma bancada na TV, na Líder FM, em Camaçari, eu trabalho em Camaçari, e eu participo da bancada, semanalmente eu estou lá, e a gente discute diversos temas, inclusive futebolísticos.
Ótimo.
Porque eu gosto muito da comunicação, eu acho que é muito importante.
Com certeza.
E chega as pessoas compreendem e percebem e vê o diferencial de quem é que está se colocando. Eu não iria me colocar
agora,
se eu estivesse pronta.
Seu Bahia não está muito bem, não, viu?
Ah, não me fale do meu Bahia. Mas isso vai mudar, é só uma fase. Acreditar.
Eu espero que com o Botafogo aquele, né, vire a página, né?
Não, não é essa a expectativa.
Agora vamos falar muito do papel assim, do CREA, né? Qual o papel do CREA hoje? A gente sabe que tem uma obra ali e tal, o CREA, né, fiscaliza, é necessário você ter a liberação do CREA para construir qualquer, né, qualquer unidade. E queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, porque também tem que ter muitos fiscal, né, para poder estar observando obras aí que às vezes não tem a plaquinha lá com
pois é, o CREA, né? Ele tem como principal finalidade a fiscalização do exercício profissional para garantir a segurança da sociedade. Então, o CREA tem que verificar se aquela atividade, se aquele serviço que está sendo prestado está sendo feito por um profissional legalmente habilitado. Porque é bom chamar a atenção que às vezes o profissional forma em engenharia, mas não tem a carteira do CREA, não tem a autorização para exercer. Então ele
tá regulamentado junto à sua ordem.
Então ele,
né?
ele na verdade é um bacharel, mas se ele exercer a profissão, a fiscalização, localizar, identificar, ele vai responder um processo por estar cometendo uma ação que ele não está legalmente habilitado para exercer. Então chama-se exercício ilegal da profissão, porque ele só pode estar legalmente, ou seja, ele só pode estar legal se ele estiver devidamente autorizado pelo conselho.
Pelo conselho.
E o conselho tem uma equipe gigante. O conselho funciona por três, digamos assim, na verdade, quatro pilares grandes.
Sim.
O pilar, para mim, mais importante, que tem a fiscalização, mas o pilar mais importante é a ética. Porque a ética, ela baliza, o processo. A ética sustenta você fazer o serviço de maneira correta, adequada, dentro da legislação, dentro das normas técnicas. Então, a ética acompanha a nossa atividade. Você tem a atividade da fiscalização profissional, que é exatamente a finalidade do conselho, fiscalizar o exercício profissional. Você tem uma ação administrativa, porque o conselho é enorme, ele tem que atender o estado da Bahia como um todo. E você tem a representatividade do conselho, que vem dos profissionais que são oriundos de instituições de ensino superior e das entidades profissionais que se organizam, que são órgãos do terceiro setor, e que se organizam para indicar profissionais... Vai indicar profissionais para estarem presentes e representar, porque são eles que leem os processos, que julgam o profissional, que encaminha. Não é o conselho, são os profissionais que são de maneira honorífica, não são servidores do CREA, não têm salário. Como presidente, não tem salário. O presidente é um cargo honorífico, ele representa o conselho. Né? O conselho funciona, tem uma estrutura administrativa e você tem que impor uma gestão onde o profissional consiga ter as respostas de maneira menos burocrática possível dentro de uma esfera pública, porque é uma autarquia federal.
E quanto tempo tem eleição? Dois anos?
Três em três anos. Na nossa lei é de 66, na época da ditadura, né? É. Nossa lei 5.194 está passando por uma revisão e o pessoal, inclusive, diz, tem muito jabuti, muita coisa nesse
PL. Dá uma melhorada,
nesse,
né?
PL, tá aí tramitando no Congresso Nacional. E assim, alguns já fizeram a proposta de ficar 4 anos, como é os 4 anos da
OAB, né?
Da, dos órgãos também e também da, do, da política como um todo. Mas para mim é indiferente, 3 anos ou 4 anos eu vou fazer um excelente trabalho. Eu tenho
o negócio é trabalhar, disso. Né?
O negócio é trabalhar, exatamente. Bom dia, meu jovem.
É, eu marquei o Santiago aí. Deixa eu trazer aqui o Armando Mariani para também fazer perguntas para a nossa rádio. Venha, seu Armando. Venha, seu Armando.
Bom dia, Ruth.
Bom dia, meu jovem.
Uma corda para a vida.
Sim.
Eu e Almir, Ruth, sempre falando sobre a presença da mulher em diversos setores da nossa economia, educação, etc. Como é que tem sido a presença das mulheres aí no CREA?
Veja bem, no Brasil inteiro, a participação feminina dentro dos conselhos, de profissionais registrados no conselho, é em torno de 20%. Mesmo assim, nas plenárias do CREA, por exemplo, hoje nós temos 81 conselheiros, nós temos só 8 mulheres.
É pouco.
8, 7, às vezes 5, às vezes 10. Porque assim, a mulher às vezes se sente intimidada, porque até os homens provocam. O que você está fazendo aqui?
É que absurdo isso.
Né? Então assim, e muitas vezes a gente, porque assim, você sabe que a mulher, ela é multitarefa.
Verdade.
E sendo, multitarefa.
A atividade não acaba no trabalho.
Né? Então, como a mulher é multitarefa, às vezes ela não tem condições de acompanhar. Porque assim, a gente pega processo, tem que relatar processo. Sim. Dependendo do processo, você tem que se debruçar, porque são processos sérios, importantes, envolve pessoas, envolve empresas. Então, é uma participação que você, para mostrar que você chegou e que você está fazendo, você tem que se dedicar. Eu, particularmente, já fui conselheira por 4 mandatos, mandatos de 3 anos. Claro que tem um intertício por mandato. E nesses mandatos, eu sempre procurei me comprometer e deixar minha agenda travada para estar presente e participar de tudo, para entender, compreender e conhecer. Certo? Uhum. Então, é assim, a participação, a gente está lutando para isso. É por isso que eu, enquanto candidata mulher, embora eu tenha consciência que muitas mulheres não vão votar em mim, vão votar em homens, mas assim,
a hora da virada,
uma mulher precisa entrar para as outras entrarem.
Sim,
também. São 93 anos de CREA e sem a gente ter uma mulher sentada na cadeira. Então, nunca vai se abrir nada e nenhuma discussão direcionada para o empoderamento feminino, que é um movimento do momento.
E até discutir um pouquinho a condição da mulher dentro da profissão.
Exatamente.
Né? Melhorar as condições.
As nossas dificuldades enquanto mulher, os enfrentamentos que a gente tem. Eu, por exemplo, trabalhava em obra. Quando eu fiquei grávida, disse que não tenho condição de ficar com essa barriga dentro da obra. Eu posso escorregar, cair.
Área insalubre.
Pois é, então. Aí você tem que mudar. Eu mudei de direção e fui fazer atividade de engenharia em outra área. Por quê? Porque eu gostava. Eu vim de uma família de engenheiros, né? Pai engenheiro, irmãos engenheiros. É uma coisa assim, sabe? Embora eu gostei muito de ter feito geografia, trabalhei muito tempo com geografia, e para mim é muito importante ter conhecimento que eu tenho. Eu permeei pela geografia. Naquele tempo que você não tinha a tecnologia que você tem hoje, você não tinha as coisas nas suas mãos, mas eu ia atrás buscar para poder mostrar aos meninos a importância de conhecer o mundo.
Sim.
Nós somos cidadãos
do mundo. Se localizar, não é?
Exatamente.
Seu Armando.
Obrigado.
Agora, a estrutura do CREA hoje, montada, atende a necessidade dos seus associados? Ou você já tem alguma carta na manga? Preciso fazer isso, será minha prioridade.
Sim, obrigada. Deixa eu lhe dizer, doutor, a questão é a seguinte: o CREA funciona num formato que tem uma burocracia da própria administração pública, mas nós precisamos utilizar as ferramentas hoje tecnológicas, inclusive a IA, para permitir que o profissional seja atendido. O profissional se queixa o tempo inteiro que o CREA é um órgão apenas de arrecadador. E na minha visão e na minha experiência, que eu fiquei lá dentro durante muito tempo, ocupei vários cargos lá dentro, quero dizer que foram cargos concorridos, disputados, não penso que foi fácil, porque a mulher é sempre colocada em segundo plano, mas assim, com o objetivo de exatamente entender e as demandas dos profissionais que precisam ser atendidas imediatamente. Porque, veja só, o CREA funciona com o recurso do profissional. Ele não vem de impostos, não vem de doações, ele funciona pelos recursos dos profissionais e das empresas de engenharia. Então, esses profissionais e essas empresas precisam ter um retorno. E, infelizmente, isso não acontece. Então, às vezes, você atrapalha o profissional. O profissional precisa de um documento para concorrer uma licitação.
Demora,
cadê o documento?
Né?
Demora, ele perde a licitação, às vezes ele precisa do documento para apresentar, para poder ser contratado numa empresa. Ele não tem um documento, ele não é contratado.
O que você pensa para agilizar isso?
Pronto.
Para melhorar essa velocidade do atendimento?
Nós temos diversas ações que nós queremos fazer. Uma delas, que é o que traz, que respalda a nossa proposta de campanha, também é a questão de você modernizar o conselho, no sentido de você usar todas as ferramentas, georreferenciamento, inteligência artificial, todas as ferramentas tecnológicas que estão disponíveis no mercado e que podem ser colocadas para poder fazer com que o profissional tenha uma resposta imediata. Eu quero criar, inclusive, uma ferramenta que possa dar respostas em tempo real.
Sim,
então, se eu dou entrada no documento, o profissional tem que estar acompanhando. E não é aquela coisa lenta.
Tá fazendo isso.
Entendeu? Porque você tem hoje uma ferramenta que ela é travada. E muitos profissionais, quando começam a encontrar dificuldade, sem entender o que é
isso
aquilo,
é ruim, né?
E desiste. A gente quer uma coisa clara, objetiva, direta, que é a demanda, é o anseio do profissional. Eu não quero, o profissional fala assim, eu não quero viver dentro do CREA, eu quero que o CREA me atenda. E não atende. Então a gente quer mudar essa realidade.
Isso é ruim.
Inclusive, às vezes me chamam assim, é Ruth CREA? Você trabalha no CREA? Não, mas eu conheço e vejo. É. Quer dizer, não é a questão nem do profissional do CREA, não é o servidor do CREA.
É a burocracia,
né? É a estrutura do conselho. Que tem que
precisa modernizar.
Precisa modernizar e urgente, para ontem.
Bom, eu vi que você é administrador, então você conhece os pilares da administração.
É, lógico.
Eu também sou formado em administração. Então, quem tem a formação de administração, não é? Sabe como é que organiza, né? Você
sim,
tem aqui
planejamento, controle, transparência. Tem vários elementos importantes que o
CREA. Engenharia, então, você assim, tem vários processos que você pode criar ali dentro.
Exatamente. Né? Então, assim, o profissional precisa acreditar no conselho. Por exemplo, você vê um advogado defende a OAB.
É.
Né? Porque minha ordem me defende.
Exatamente.
Agora
o CREA tem que fazer a mesma coisa.
O CREA tem que fazer a mesma coisa.
Os
não
profissionais
faz.
Se são valorizados. Assim, ó, eu tenho uma instituição, um conselho que me dá respaldo, ou seja, né, que me ajuda, que na hora que eu preciso me atende, né?
Eu acho que o elemento mais importante é entender o seguinte, que o CREA tem que atender todos os profissionais.
Exatamente.
Do Estado da Bahia. Não importa, por exemplo, outro dia um colega, porque nossa modalidade, eu digo assim, tudo na vida é uma disputa, a gente vive num mundo de disputa. O mundo do trabalho é assim, a vida é assim.
A competitividade.
É competitividade. Mas assim, eu sou engenheira civil, eu sei que uma fatia grande dos representantes no CREA são engenheiros civis, porque é a modalidade que é, historicamente, é que vem junto com a criação do conselho, mas isso não significa que um profissional que tenha uma modalidade que tenha poucos representantes não tenha também espaço e tenha voz. O que não pode é um conselho que funcione para alguns, para os meus amigos, para os meus conhecidos, entendeu? Só para o interior do Estado, só para a capital do Estado, não. O CREA é baiano, ele é da Bahia. É como eu fui presidente da Associação de Engenheiros Civis da Bahia, e eu criei os escritórios regionais no interior do Estado e falei assim, a Associação de Engenheiros Civis não é de Salvador, é da Bahia. Ela pode militar em qualquer território baiano.
Exatamente.
E aí eu criei os escritórios e trouxe os engenheiros de longe, inclusive trouxe um profissional de Teixeira de Freitas, trouxe um profissional de Ilhéus, trouxe um profissional de Barreiras, trouxe de Feira de Santana,
né?
Para poder mostrar que o espaço do CREA não pertence a quem está aqui, pertence a todos.
É, claro, com certeza, isso é importante, né? Agora, nesse universo assim do CREA, né, de serviços também, não só para a categoria, mas para a sociedade também, vocês prestam serviço, né? E a gente vê muito aqui em Salvador, porque a gente está aqui todos os dias, muitas obras irregulares, né? Muitas obras que são
iniciadas. Você chega no meu ponto 2 do propósito.
Iniciadas e às vezes, né, eu sei que talvez o CREA também tenha muita dificuldade nisso, está em muitos lugares, né, fiscalizando essas obras e identificando obras irregulares, porque aquilo apresenta um risco, né? A gente vê aí, de vez em quando, cai uma casa, cai um prédio. Semana passada caiu, né? Morreram 3 pessoas.
No Luiz Anselmo. Pois é, eu queria dizer o seguinte, que a gente pensa numa ação fiscalizadora, mas uma ação fiscalizadora inteligente.
Uhum.
No sentido de que você use todas as ferramentas para acompanhar as coisas que estão acontecendo em tempo real. Agora, tem um ponto importante nessa história. A gente precisa fazer uma fiscalização que seja orientativa. Até
sim,
porque o profissional não sai da academia...
Não só punitiva, né?
Porque assim, até hoje, ela é muito punitiva. E o profissional fala assim, eu nem sabia que recebia aqui um auto de infração. Como assim? Não sei o que é isso. Porque há uma distância muito grande entre a universidade que forma o profissional e o conselho que fiscaliza o profissional. É preciso que... E aí eu me fico tranquila, porque eu tenho 25 anos, 30 anos de educação. Continuei porque eu fiz o mestrado, já estou de olho em voltar para a sala de aula, porque eu amo poder fazer essa troca. Então, assim, o CREA precisa estar dentro da universidade, precisa estar junto com os alunos. Aí você fala assim, criou um programa, tem um programa CREA Júnior, mas esse programa chega para um grupinho.
Não,
ele até sai, mas chega para alguns que viajam, que representam. A gente quer mais do que isso, a gente quer que o profissional, de fato, conheça o conselho, conheça o que é um processo de fiscalização, conheça o que ele precisa estar pronto e apto para atuar e, acima de tudo, que tenha ética.
Ele precisa saber o que ele vai enfrentar pela frente.
Exato.
Vou me formar em engenharia aqui, ou agrônomo, Eu vou enfrentar isso aqui pela frente. Vai ter
e carregar a palavrinha mágica chamada responsabilidade.
Sim, sim.
Porque não adianta você querer fazer engenharia por fazer. É. Você tem que fazer com responsabilidade.
É aí, que mexe com a vida das pessoas.
E com relação ao desabamento que você tocou no assunto, eu trago aqui como pauta, para mim, uma das mais importantes, se não a mais importante, que é o programa de engenharia pública.
Sim.
O CREA precisa, já passou da hora. Nós temos, nós temos uma lei, né, que foi do nosso saudoso Zezé Ribeiro, que fez a engenharia pública, que traz os elementos que a gente, em parceria com a arquitetura, com o direito, com outras profissões e também as nossas profissões, a gente pode implantar um curso, uma preparação para os meninos fazerem uma residência pública, dar o retorno junto com a universidade, uma parceria que tem uma chancela. Esse aluno formou e fez a residência pública, ele precisa conviver com a realidade. O nossa cidade, a gente, nós temos duas faces, né?
Muita ocupação desordenada.
Muita ocupação desordenada, ocupação sem nenhuma técnica, sem uso nenhuma técnica, e o resultado disso
são em áreas de risco, né? Esse é o problema. O cara constrói uma casa num barranco, não tem fundação, não tem, né?
E outra estrutura. Coisa, e quando vem as enchentes, que inunda tudo?
Sim, sim.
Não
tem deslizamento de terra.
Aí, quando tem deslizamento de terra, que as pessoas também são soterradas. Então, assim, são muitos casos e corriqueiros. Anualmente, a gente basta chegar o outono e inverno, que a gente passa por isso. É. E nada.
Agora vem um período preocupante.
Olha, eu não quero um conselho que, porque aconteceu esse desastre, eu vou lá na frente fazer uma gravação. Por exemplo, falaram comigo, o pessoal da equipe de comunicação. Ah, você vai fazer uma gravação? Não precisa, eu fui 8 anos de defesa civil, eu sei o que é a situação e a tragédia, a gravidade da situação quando acontece. Agora, é preciso não só os poderes públicos, o CREA precisa fazer essa grande articulação para mudar esse cenário, para mudar essa realidade. Então, assim, eu trago uma bagagem de experiência e vou fazer essa provocação, porque eu estou lá para poder dar resposta a tudo que as pessoas esperam, inclusive a questão social. É importante que é um CREA mais social, um CREA que possa interferir nas questões sociais da nossa cidade.
Sim, sim,
né?
Com certeza. Ó, deixa eu ir pro intervalo, Marcos. Vamos pro intervalo e a gente volta aqui no nosso bate-papo aqui com a Ruth, né? Que é candidata a presidente do CREA Bahia, viu?
Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 992992613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1500.
Conectada em você. Acorda pra vida. Alves Santana.
Olha a hora, meu povo. 7:45. 7:45 a gente volta aqui com a nossa Acorda pra Vida. No bate-papo, né, com a candidata aqui a presidência do CREA, né? Primeira mulher aí que pode ser, né, presidente do CREA aí, e ela está batalhando, correndo atrás dos votos, né? A Ruth Carvalhal, que é engenheira civil, geógrafa, engenheira de segurança do trabalho, administradora de empresas e mestre em saúde, viu? Seu Armando, faz a pergunta para a mulher aí.
Bora, doutor Armando, solte aí a mensagem, estamos aqui.
Ô Ruth, o seguinte... O que que te levou a disputar a presidência do CREA? Os amigos, as amigas? Ou você disse, eu vou entrar com a cara e a coragem?
Não, a cara e a coragem está sempre na cara da gente, né? A coragem está sempre presente, né? E mulheres baianas são mulheres guerreiras e, acima de tudo, mulheres com muito molho. Não, na verdade, a gente vem... há algum tempo identificando muitos problemas dentro do Conselho. Essa é uma construção coletiva, não é uma construção de Ruth Carvalhal. Eu, em 2023, eu apoiei um candidato que está lá na cadeira sentado, e depois que ele saiu da eleição, ele virou as costas e disse que, a partir daquele momento, ele ia formar outro grupo que apoiasse ele, e ele não estaria mais caminhando conosco. Então, você começa a perceber que você cria uma expectativa de chegar até lá através de uma construção coletiva, e aí você se esbarra numa situação de que aquele grupo não vai lhe apoiar. Mas aí você começa a consultar as pessoas, porque durante a eleição de 2023, eu pedi a voto para ele, e as pessoas diziam, ah, Ruth, eu não vou votar não, eu queria votar em você, porque você é uma pessoa qualificada, eu conheço você, eu sei da sua seriedade, eu sei da sua responsabilidade, eu tenho certeza que se você sentar na cadeira, você vai fazer muitas coisas. Então eu fui juntando tudo isso, e ouvindo outros amigos que estavam comigo, e todos eles foram assim, categóricos: Ruth, a gente precisa mudar o conselho, e precisa ser um choque de gestão. Você, como administradora pública, conhece, tem experiência, porque eu já fui ordenadora de despesa do Estado, né? Eu já gerenciei recursos elevados e conheço o processo, como funciona, né? Então, assim, eu coloco o meu nome trazendo comigo pessoas importantes que acreditam nessa mudança, acreditam nessa transformação e acreditam na pessoa que é Ruth Carvalhal. Então, por isso que eu coloquei assim, essa oportunidade que a gente tem. Eu já cumpri todas as minhas etapas, já encerrei meu mestrado, já defendi meu mestrado, já apresentei meu artigo científico. todas as etapas já estão cumpridas. Ah, já criei a minha filha, já formou em medicina no final do ano, tá tudo organizado. Então agora
tem que ir pra cima,
agora é pra cima do conselho, pra gente organizar o conselho, organizar as entidades profissionais do nosso estado, que nós é uma vergonha. Você tem ideia, você for no Paraná, o CREA Paraná tem mais de 80 entidades profissionais representando os profissionais dentro do conselho. A Bahia tem o quê? 15? 18?
É, pouca, né?
Não é nada. É. Tamanho do estado da Bahia, com 417 municípios. E outra coisa, muita repetição de representantes. Você tem que oxigenar, você tem que mudar. E você não consegue mudar, porque o profissional não conhece.
Quando você muda, melhora, viu?
Pois é, então o que é que acontece? Eu estou colocando meu nome porque eu vejo assim, as mulheres estão vivendo um momento de empoderamento feminino. As mulheres têm mostrado cada vez mais que estão ocupando espaços importantes e tem dado excelentes resultados. Não é à toa que foi uma mulher para a Lua, não é à toa que foi agora, verdade, semana passada, outra de novo foi para a base espacial da China. No domingo nós vimos uma mulher engenheira que opera um equipamento importantíssimo para você fazer as perfurações para a ampliação do metrô de São Paulo. Então tem mulheres em todos os lugares atuando.
Isso é bom, e que aumente mais, né?
A OAB elegeu uma dupla de mulheres, sim, né? Verdade. Presidente, porque no nosso sistema não é assim. Você não é uma chapa de presidente e vice, é só o presidente. Os vice-presidentes...
Era bom que tivesse uma chapa, né? Mas acho que isso ajudava até não deixar um trabalho só em cima de uma pessoa, né?
A gente falava em cima de uma pessoa, mas assim, esse grupo, ele se forma quando você assume o conselho, aí os conselheiros que estão lá eleitos, dentre eles, se escolhe, se elege, porque tudo é votado, nada é escolhido, apontado dele, eu quero você, não é assim.
Isso é bom, isso é bom, porque é uma
democracia. Então você tem a eleição dos vice-presidentes, que são dois, você tem os diretores administrativos e os diretores financeiros do conselho. Então assim, a gente precisa fazer...
Uma mesa diretora, né?
É, uma mesa diretora, que muda todo ano. Só fica o presidente o mesmo. E essas mesas, essa representatividade
vão alternando.
Mas a grande questão é, o profissional precisa tomar para si a responsabilidade junto comigo de que o conselho tem que mudar. Eu estou aberto à comunicação, eu quero criar um movimento que a gente possa circular e conversar com os profissionais das cidades, ouvir as demandas, porque você tem uma ideia, Almir, o CREA ele abraça uma quantidade enorme de profissões. Sim. A gente tem desde engenheiro químico, engenheiro de alimentos, engenheiro mecânico.
Tem técnicos também,
Tem um técnico. Eu, inclusive, trago uma proposta em defesa desses técnicos. Os técnicos saíram do sistema em 2018.
Porque
eles criaram um conselho próprio. Mas ficaram conosco os técnicos de segurança do trabalho. Que eu trabalho com esse povo, porque eu sou engenheiro de segurança do trabalho. Quando você fala assim, ela é da saúde, não, eu sou especialista em saúde, ambiente e trabalho, porque eu inspeciono os ambientes de trabalho junto com a equipe de saúde, com o meu olhar de segurança, com o meu olhar dos riscos que os trabalhadores ficam expostos.
Vou aproveitar e falar com você sobre essa ponte Salvador-Itaparica aí, né? Que deve estar iniciando já. Já chegou aí, né? Um navio aí que vai trabalhar na montagem, né, das pilastras e tal. Como é que você vê a engenharia hoje no Brasil? Eu fui a alguns eventos, né, até promovida pela Bahia, né, a ABI, Associação Baiana de Imprensa, falando sobre logística, sobre infraestrutura, sobre construção civil também. E a gente teve esvaziamento muito, né, no Brasil, de grandes construtoras e tal. E agora parece que isso está voltando aos poucos, está voltando. E a gente vê grandes obras, que a gente não teve condição. Antigamente tinha empresas que tocariam uma obra como essa. Hoje no Brasil não tem, está vindo empresa chinesa para fazer, né?
Mas isso é porque é uma negociação também, né?
Claro, não, a questão também financeira também.
É, né? Uma negociação, mas na verdade...
Mas você acha que a gente teria tecnologia brasileira para fazer uma ponte dessa?
O Brasil pode não ter a tecnologia no
mas
todo.
Mas tem profissionais qualificados.
Mas tem muitos profissionais qualificados para exercer essa atividade. É, a gente sabe que na época da construção das arenas, como foi a Arena da Fonte Nova, e na época eu era coordenadora da Câmara de Engenharia Civil da Bahia, nós tivemos uma visita lá na obra, e na época o gestor da obra colocou que havia um hiato, porque se encontra muito profissional formado, mas não qualificado para atuar em obras dessa dimensão.
Né? Grandes obras.
E você só encontrava o pessoal mais velho, né? Muito mais velho, e o pessoal que poderia estar lá na frente, como, por exemplo, da minha geração, por exemplo, que poderia estar na frente dessa obra, pelo grau de responsabilidade da coisa, da confiança e tudo mais, já estavam alocados em outras atividades, inclusive.
Não tinha profissional no mercado disponível.
Porque o profissional tem que se virar, ele formou, investiu, estudou muito, porque fazer engenharia não é brincadeira, estudou muito, e depois ele não acha o mercado de trabalho, ele tem que procurar um mercado que paga a conta no final do mês. E aí o que acontece? Você teve uma lacuna, né? Que depois voltou a ser aquecida em razão dessas obras, porque foi. A gente teve primeiro uma Copa, não foi? Antes da Copa.
Exatamente. Da Copa das Confederações.
A Confederações.
E a Copa do Mundo.
Depois teve a Copa do Mundo. E aí você teve o quê? Uma intervenção na área de construção.
De infraestrutura. Não, o próprio metrô também, acho que foi.
Pois é, o metrô chegou, você teve que fazer a questão dos hotéis para poder você receber as pessoas. A gente teve essa crise do nosso centro de convenções, que está lá, um grande equipamento que está lá abandonado. E aí a prefeitura assumiu e fez a contraparceria, fez o centro de convenções Salvador, que precisa também, porque Salvador é muito grande, pode estar acontecendo um aqui e outro no outro centro de convenções. Não tem problema nenhum. Então, assim, a gente percebe o seguinte, que as mudanças econômicas mundiais, elas impactam, pro bem ou pro mal, para a área da engenharia. Quando você vê muitos advogados felizes, os engenheiros estão tristes. Tem muito processo acontecendo.
E aí as coisas ficam paradas.
Quando você vê os advogados meio devagar, já enfrentando concurso, tem muito concurso de advogado, eles vão fazer, é porque o mercado está aquecido para a engenharia. Assim, a gente tem percebido que teve aquela crise, muitas empresas foram condenadas, aquela fecharam e tudo mais, mas agora a coisa está retomando. Então, assim, você está percebendo que você tem um complexo de investimentos no Brasil, em diversas áreas de construção e de infraestrutura, que isso faz com que haja um aquecimento no parque digamos assim, no conjunto todo da indústria da construção civil. Então, é um ganha-ganha. E aí a sociedade ganha, porque assim, o que a gente quer cidades inteligentes.
Mas a cidade
inteligente não é só você colocar lá o acesso da internet para as pessoas chegarem lá e acessar a internet.
É um conjunto de coisas.
A gente precisa de mobilidade, quer um metrô que seja muito mais do que o que está aí. Porque esse metrô foi implantado num momento de crise para poder você, digamos assim, diminuir a vazão de veículos na via, tirando os ônibus.
Resolveu o problema daquele período. Hoje você já tem outras demandas.
Precisa trazer aquele tatuzão que está lá em São Paulo, perfurando.
Tem uma
mulher à frente.
Para abrir novas vias.
Abrir vias, inclusive, subterrâneas em Salvador.
Exatamente. A gente trabalha muito... Acho que em Salvador só deve ter uma ou duas áreas subterrâneas aqui. Aquelas da Tancredo de Neves, eu acho.
Precisamos de mais. Todo mundo quer sair de casa, na esquina tem uma marcaçãozinha ali, é o metrô. Você desce com o metrô, cai no mundo.
Verdade. Em São Paulo tem muito isso.
Não é?
Bom, hoje quero agradecer a sua participação aqui no nosso Acorda para a Vida, desejar boa sorte para você, né? Sei que a caminhada não é fácil, mas quem sabe eu vou anunciar aqui, a Ruth Carvalho, a atual presidente do CREA Bahia, né? Boa sorte.
Eu voltarei, sendo eleita, claro que eu vou agradecer sempre, e as energias e as forças para a gente conseguir conquistar esse tão esperado posicionamento na sociedade baiana, de ter uma representante, como nós temos na UAB, uma presidente mulher, e na engenharia, uma representante mulher. Nós temos também eleição para mútua, nós temos uma candidata mulher e um candidato homem. Eu estou participando com 3 candidatos homens. Então, assim, se não lembrar o nome da candidata, que é Ruth Carvalho, vai abrir lá e vai ver que tem 3 homens e uma mulher. Bom, essa uma mulher
é Ruth Carvalho.
Voltarei aqui, agradeço imensamente a oportunidade, desejo um sucesso para todo mundo. Quem tem uma semana rica, quem está começando, está longe do sextou ainda. Vamos em frente.
Tem que trabalhar muito ainda para sextou.
Pois é. É isso aí. Muito obrigado. A gente segue firme, segue em frente.
Ok. Seu Armando.
Um abraço, né? Parabéns aí, a sua campanha tá 1.000 por hora, eu tô vendo, tá 1.000 por hora, hein?
Obrigado, só acompanhar nas redes sociais, @ Ruth Carvalhal, tudo junto.
Ok, Ruth, obrigado, viu? Obrigado. Sucesso pra você. E tá aí, né, o Acorda pra Vida vai ficando por aqui, a gente tá chegando ao final do nosso programa, e com essa entrevista, né, que tá inclusive no YouTube, quem perdeu aí, pegou agora só aí, vai na Cardeal FM aí no YouTube e acompanha a entrevista completa, tá bom? Então, um abraço a todos vocês. A gente volta amanhã às 6 da matina com muita informação e prestação de serviço aqui no Acorda para a Vida.
Acorda para a Vida.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
As vozes de todas as mulheres falam mais alto. A Voz das Mulheres, com Márcia Mendonça, de segunda a sexta, às 10 horas da manhã.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado, quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçado a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista, um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você.
pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você. Cardeal FM, conectada em você.
Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Mateus Pastore.
Mateus Pastore.
Carla Araújo.
Olá, bom dia, são 8:05 na Cardeal FM 106.1 GE. Terça-feira, dia 26 de maio, eu sou Carla Araújo e o Expresso do Dia está no ar com as principais notícias da manhã, informação direta, com credibilidade, serviço e o que importa para você começar o dia bem informado hoje, sim. Bom dia a todos. Bom dia, meu parceiro. Bom dia, Matheus Pastore.
Olá, bom dia você que nos acompanha aqui na Cardeal FM 106.1. Bom dia a Carla Araújo. E bom dia ao nosso amigo de sempre. Bom dia, Marquinhos Santiago.
Bom dia, Matheus Pastore. Bom dia, Carla Araújo.
Eu sou o Matheus Pastore. Ao longo da próxima hora, você tem a sua dose certa de informação com credibilidade, bom humor e tudo o que pode impactar a sua rotina.
Lembrando, você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344.
Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação. É gratuito, você pode baixar ele no seu celular para sistemas Android ou iOS.
Pode também nos acompanhar na nossa transmissão simultânea pelo YouTube Cardeal FM.
Ou nas nossas redes sociais, @ Carla Araújo Oficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e @ Matheus Pastore, Matheus com H e Pastore com I. Dito isso, Marquinhos Santiago, alto e claro, vamos aos destaques desta terça-feira.
Expresso do Dia.
Ex-vereadora por Salvador, Leucrete, é presa durante a operação do Ministério Público da Bahia.
Jogador da Jacuipense é preso em Salvador, suspeito de agredir a companheira e praticar violência psicológica.
VLT da capital abre seleção com 23 vagas temporárias.
Governo apresenta parecer para reduzir jornada de trabalho e acabar com a escala 6x1 no Brasil.
Doença cardíaca é apontada como causa da morte de fisiculturista de 22 anos.
Presidente Lula determina o envio de ajuda humanitária à Bolívia em meio à onda de protestos.
Entra em vigor hoje a norma que obriga empresas a monitorarem saúde mental dos colaboradores.
Europa enfrenta uma onda de calor histórica e o Reino Unido registra o maio mais quente em mais de 100 anos.
Mas a primeira parada do nosso Expresso Marquinhos Santiago é aqui mesmo no Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
A ex-vereadora por Salvador, Leucrete, foi alvo de uma operação do Ministério Público da Bahia na manhã de hoje em Salvador, por suspeita de envolvimento em desvio de verbas públicas. A ação, batizada de Operação Sponsor, investiga crimes como peculato, fraude em licitações e desvio de recursos destinados a entidades carnavalescas e organizadores de paradas LGBT na capital baiana. Segundo as investigações, também foram cumpridos mandatos contra servidores municipais e dirigentes de associações ligadas aos eventos investigados. A justiça determinou busca e apreensão, além do afastamento de dirigentes e servidoras públicas suspeitas de participação no esquema. Inicialmente, foi divulgado que Leucrete era alvo de mandado de busca e apreensão. Depois, surgiu informação sobre a prisão durante a operação. Até a última atualização, o Ministério Público ainda não havia detalhado oficialmente quantos presos havia na ação, nem os valores supostamente desviados. Leucrete foi a primeira mulher transexual eleita vereadora de Salvador em 2008 e atualmente ocupava o cargo de diretora de políticas para pessoas LGBT na Secretaria Municipal da Reparação. Leucrete, que foi aí uma das figuras